Oi, eu sou Yuri Oberon e esse é o Próxima Faixa. Próxima Faixa.
Olá, está começando mais um episódio do Próxima Faixa. Eu sou Jorge Borges, quem está aqui comigo hoje.
Eu, que sigo flopando o ano inteiro, Matheus Guimarães. E na terceira ponta, quem é que tá?
Eu aqui bombando com o top 1000, me segurando pra não cair, LS. Tudo bem, meninos?
Tudo ótimo. Hoje nós vamos discutir sobre aquelas músicas que foram lançadas, mas não fizeram tanto sucesso assim. Muita gente lançou música, muita gente lançou clipe, mas foram todos relevantes, Matheus?
Claramente não. O que seria de um ano sem seus flops? E é ele que nós vamos... São eles, na verdade, que nós vamos celebrar no episódio de hoje. Isso não é uma crítica, é um episódio de celebração ao flop.
Não, é um episódio de crítica sim, mas é um elogio também. Lembre-se, você só é considerado flopado se a gente esperou alguma coisa de você, né? Como diz a RuPaul, a culpa é sua por criar as expectativas que nós temos. Então, se você flopou, é porque a gente esperava mais. Não é sobre.
Muito que bem, mas vamos logo começar esse podcast. Lembrando de nos seguir nas redes sociais, @próximafaixa, no Instagram, no X, no TikTok e no nosso site também, né? Acessar lá nosso site, www.próximafaixa.com. Estamos em todos os agregadores de podcast, no Spotify, no iTunes, no Google, na Deezer, onde você preferir. Nos siga nesses agregadores e nos avalie também, porque é muito importante. Aqui na descrição desse episódio está a minutagem correta para o nosso tema principal, falando sobre os flops do ano. Mas, como sempre, fica aqui com a gente, porque o episódio hoje vai estar bom desde o início, hein? Onde estamos também, Matheus?
Nós também estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne o conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. E aqui, seguindo a nossa tradição milenar de indicar um podcast a cada semana, hoje eu não vou matar meu trabalho, hoje tem sim indicação de podcast, e a dica de hoje é o podcast do Bruno Trajano, o Conversa Essa. O podcast ele se define como uma união de bom humor, com piração por assuntos sérios, trejeitos cearenses e uma grande paixão por reality shows, Doctor Who e mais coisas. Ai, gente. São episódios curtinhos, ali em torno de 30 minutos, sempre com um delicioso sotaque do Bruno. E fica muito essa dica de podcast para pessoas que, assim como eu, estão na vibe de ouvir programas mais curtos, ali de 30 minutinhos, 40 minutinhos. Fica essa dica para uma conversa mais leve e divertida. Mas você, aliás, você tem indicação musical pra gente hoje?
Hoje quem vai matar o trabalho sou eu. Não tem indicação musical. Por que que não tem indicação musical? Porque a gente vai falar sobre flop, né? A gente vai falar sobre os flops do ano. Não orna. Não faz sentido a gente trazer uma indicação de artista pra você. Mas você que é artista independente e não quer flopar, vai lá na Groover Brasil. Nós fazemos parte do time de curadores. Manda a sua música, faz a sua campanha e alcança mais pessoas. A Groover Brasil é uma plataforma que conecta artistas independentes ao público através da curadoria. Se você tem uma demo e quer saber se está no caminho certo, se você tem uma letra que você gravou um áudio no WhatsApp, se você tem uma banda que toca num barzinho, faz um vídeo e manda pra gente. A gente dá o feedback. Você tem a chance de aparecer aqui no nosso programa, no nosso site e nas nossas redes. Vai lá no Spotify e pesquisa a Próxima Faixa Groover Brasil para ouvir a nossa playlist com várias indicações muito maneiras e apoiar a cena independente, gente.
Muito que bem. E agora vamos começar esse podcast com as notícias e os lançamentos dos últimos dias. Bora lá?
Vamos!
Vamos!
Sai da minha casa! Beyoncé lançou um novo single, My House, para promover o filme Renaissance. E aí, meninos, vocês se jogaram nesse ballroom? LS.
Me joguei nesse ballroom, gente. Assim, eu vou processar a Beyoncé e eu vou divulgar que eu vou processar a Beyoncé. Porque eu achei um crime ela lançar esse filme no mundo todo, na Europa. Então, eu tô vendo o filme todo já pelo Twitter. E o filme só vai estrear aqui no Brasil dia 21. Então eu vou processar a Beyoncé e vou divulgar que vou processar a Beyoncé. Mas eu adorei esse mimo. Eu achei que ela não ia lançar agora. Achei que não ia, né? Quando a gente descobriu que ia tocar uma música nos créditos lá na Premiere, uma música inédita. Eu achei que ia ser exclusiva pro Tidal ou alguma coisa assim. Mas ela já veio aí colocando o pé na porta, estreou o filme mundialmente, entre aspas. E já colocou a música nas plataformas e eu adorei. Ficou parecendo
Tidal, uma desculpa, transição. Desculpa, isso me engasgou até agora. Exclusiva pro Tidal?
Em 2023?
Ué, gente. Eu fiquei... Você imaginou? Vocês acharam que ela ia lançar alguma coisa agora, assim? Eu não pensei, não. Sendo bem sincera. Mas adorei a música, adorei a vibe. Mais uma vez, sem visuais, né? Porque nós somos os visuais, baby. E é isso. E você, Matheus? O que, que você achou da música?
Gostei. Eu fiquei muito mais do seu lado dessa discussão, frustrado por estar não vendo o filme, enquanto o resto do mundo já viu o filme. Eu já vi metade dos vídeos, já vi um monte de coisa gravada pela tela do cinema. Mas é muito frustrante não ter a experiência completa. A música em si é bacana. Eu não acho que ela necessariamente faz uma completa experiência do que a gente tinha ouvindo o álbum. Eu não sei, dentro do contexto do filme, acompanhando a sequência final ali que toca essa música, se é melhor. Mas, sinceramente, não acho que adiciona muito a experiência do Renaissance, não. Eu ouvi alguns fãs fazendo conexões e teorias de que essa música se encaixaria entre America Has a Problem e Pure Honey, eu acho. Mas eu também não vi nenhuma conexão no meio disso. Acho que a galera tá forçando e tentando criar teoria. Acho que é só uma musiquinha a mais mesmo. E nem acho que soa como uma homenagem tão bonita assim a House Music, ao movimento Ballroom. Você viu essa conexão, Jorge? Porque, olha, sinceramente...
Eu também não vi essa conexão e não senti essa conexão, não. Na verdade, eu senti até um pouco diferente do álbum. Mas quando a música... Quando a música, ela faz aquela reviravolta no meio, aí essa segunda parte da música, eu acho que ela se encaixa mais com o que a gente viu ali no álbum, talvez. Eu tive um pouco dessa impressão, dessa sonoridade mais familiarizada do álbum. Mas o início, essa primeira parte, é um som, eu achei bem diferente. Eu gostei do resultado final da música. É dançante, é gostosa de ouvir, é festiva, mas eu não vi muito essa conexão com Renaissance. Talvez numa teoria de que, ai, pode ter um ato 2, um outro álbum, e for numa pegada mais, né, essa mais dançante, mais energética, eu acho que seria mais legal também ver esse lado, sabe?
De todas as teorias que se criaram aí com esse lançamento, a que mais me agrada, a que eu mais queria que fosse verdade, é de que o show vai ser transformado em um álbum ao vivo, assim como aconteceu com o Coachella, depois que ela lançou o especial pra Netflix. Eu queria muito aquelas versões pra ouvir no dia a dia, pra ouvir no streaming.
Seria legal, isso seria bom.
Terá que vem aí nas plataformas digitais.
O problema é que a Beyoncé virou uma esfinge, né? A gente não sabe de mais nada.
Ela trabalha quando ela quer, meu amor. Nobody in the world can think like me. Can think like her, no caso, né? E a gente que lute, a gente que lide com isso. Mas é isso, vamos de próxima faixa. Anitta e Peso Pluma prometem entregar Reggaeton Perfection com Bella Kill. Eles lançaram já o teaser do clipe e parece que vem super produção aí. E aí, Jorge Borges, está animado?
Só se fala em outra coisa aqui em casa. Aqui nos meus ouvidos. E até meu mesmo amor, tá nas minhas redes sociais. Tá nos trending topics?
No topo dos trending topics, Bella Kill is coming. Porque o Peso Pluma,
gente,
simplesmente
o que
ganhou
que eu estou consumindo?
O prêmio. Taylor Swift, meu amor. Você vai viver de eras até, ó.
Eu
mas
vi...
Tá topics. É, gata. Eles estão cozinhando essa collab aí. Tem algumas semanas, desde que ele ganhou o prêmio da GQ. No meio ali de novembro, de Homem do Ano do México. E aí ela falou que foi pro México não só pra entregar o prêmio, que ela tava trabalhando com o Peso Pluma e ficou todo mundo ali imaginando o que ia vir. E eles confirmaram essa semana que a música chega no dia 7 de dezembro, com um clipe babado, super produção, pegou as luzes emprestadas lá com a Luísa Sonza. E vem um babado aí.
Que
e
vem
é
nesse
isso.
Lançamento, pelo menos pra mim é. Toda a discussão online em torno desse lançamento vem do fato de que faz muito tempo que a Anitta não lança um reggaeton. Esse é o primeiro reggaeton da Anitta em quase um ano. Há mais de um ano, na verdade, né? Me corrigindo, talvez o LS tenha informação completa. Mas a questão é, vocês sentiram saudade da Anitta fazendo reggaeton?
Cara, eu prefiro ela fazendo um reggaeton desse funk do que esse funk latino de funk rave do Favela Love Story. Mas 1000 vezes, aquela mistura do reggaeton com funk, eu gostei bastante. Eu acho que Bella Kill vai muito por esse caminho. Mas o pessoal já tá falando que a filha da Downtown veio aí.
Ia perguntar isso agora. Vocês acham que vai ser uma evolução de Downtown?
Olha, pela prévia que já tá aí no TikTok, eu acho que vai ser hit. Eu acho que vai ser hit. O Peso Pluma ficou semanas em primeiro no Spotify Global. Então, ó, eu tô com expectativa, mas eu sou o capitão do trem do hype e eu quero saber de vocês.
Quero saber expectativa nesse lançamento, gente. Eu tô de coração aberto, mas tô fazendo aquele emoji de um olho maior do que o outro, analisando. Eu não sei, não. Muito sinceramente, eu não sei, não.
Ah, eu só queria um viral latino pra tirar essas músicas de Natal do primeiro, que eu não aguento mais.
Eu não estou com expectativas nenhuma, já deixo aqui, Anitta. Então, o que você me entregar, estarei sem expectativas, sabe? Pra não me frustrar. E é isto.
Ah, gente, mas pelo menos nossos corações estão abertos para a menina Anitta. Vai acontecer. Mas enfim, vamos de próxima faixa.
Tem tudo a ver com o nosso episódio. Vamos de próxima faixa. Lineup do Rock in Rio tá crescendo. Anunciaram João, Glória Groove, Ivete Sangalo e Paralamas do Sucesso. E lá no Rock in Rio Lisboa, que é muito uma prévia do que vai rolar por aqui, temos Evanescence, Scorpions e Camila Cabello sendo anunciado como atrações principais. Vocês acham que eles vêm pra cá também? Vocês estão ficando animados? Comprar o ingresso pra ver Ivete Sangalo, Matheus?
Eu fiquei muito feliz, na verdade, com esse anúncio, porque pra mim Rock in Rio, só é Rock in Rio, com o show da Ivete Sangalo. Tem que ter, se eu me lembro bem, esse é o 18º show da Ivete Sangalo em um Rock in Rio. E é merecido, os shows dela são sempre muito bons. Causam treta, causam bons momentos. Pra mim é muito merecido. Enfim. O que mais me entristece ainda são os nomes repetidos, a falta de novidade dentro desse Rock in Rio, apesar de a gente vai ser bacana ver mais espaço pra Glória Groove e pro João. São dois artistas que investem e fazem shows diferentes quando tem esse tipo de exposição. A gente viu tudo que eles fizeram dentro do The Town e tudo mais. Mas, de novo, não são nomes que animam. O que mais me animou dentro disso daí tudo é a possibilidade da vinda da Camila Cabello, que fez um show muito bom, mas, de novo, também veio numa última edição. O que pode vir agora é a possibilidade de vir com um novo trabalho, já que fica pro ano que vem, ela já demonstrou que tá em estúdio, ela já apareceu ouvindo música brasileira. Mas ainda assim, muito aéreo, muita promessa. Você consegue aterrissar alguma coisa, Jorge? Ou tá que nem eu?
Eu tô no mesmo lugar, eu acho.
Não vai comprar o Rock in Rio Card depois de amanhã?
Não. Até o momento, não. Eu acho que as atrações nacionais são muito legais, são nomes muito bons, mas já tá figurinha, sabe? Tipo, ai, todo ano, sabe? Tipo, não que eu não queira ver o João no Rock in Rio, não queira ver a Glória Groove no Rock in Rio, mas tem tanto nome surgindo, tanto nome legal pra se apresentar também no Rock in Rio, sabe? Eu não vi se eles estão no... É no Palco Mundo que eles estão confirmados?
Ainda não tem essa divisão, né?
Ainda não tem essa divisão, é.
Não, ainda não tem. Eu acho que a Ivete foi pro Palco Mundo. Com certeza. O João foi pro Palco Mundo. Glória e Paralamas do Sucesso, não. Mas existem rumores que o show da Glória Groove vai ser junto com o da Pabllo num dia pop do Palco Mundo. Então, assim, ainda rumores. O dela foi só o Rock in Rio.
Trazer eles... Tudo bem que eles estavam no The Town esse ano, né? Então acho que é por isso muito é muito recente. Parece a mesma coisa. Mas se não for trazer eles pra um lugar maior de visibilidade... Tipo, o João fez um show muito legal no The Town e foi no palco lá alternativo. Então seria legal uma oportunidade de ver o João maior ainda num palco mundo. Mas cai naquela, né? Vai ter um showzão do João e depois aqui em Petras. Então assim... Não sei o que esperar. Não sei o que esperar realmente sobre as atrações desse Rock in Rio. Mas apesar dos pesares, apesar de eu não estar consumindo muito Ed Sheeran, ele é um performance muito legal. E apesar dele ficar parado com o violãozinho, ele ainda consegue fazer uma performance interessante, sabe? Com luzes, sei lá, dançarinos, telão, enfeite, alguma coisa. Então,
a interação dele com a plateia é muito bacana sempre.
Sim.
De ouvir o público, de tocar, de conversar com o público, de tocar para o público, vai ser bacana ver num palco tão grande quanto o Rock in Rio. Mas, ai, um headliner.
Eu sinto pelos fãs do João, que vão ter que, né, pagar o ingresso para ver o show e vão ver o Ed Sheeran de bônus. Mas tomara que eles não coloquem, sei lá, uma Anitta, uma Luísa Sonza, uma Ludmilla, uma Isa, para abrir pro Ed Sheeran, porque aí ia ser bem triste.
Mas quem pode abrir pro Ed Sheeran? Outro artista que se encaixaria ali e faria sentido no line-up de Rock in Rio?
O João, tá ótimo, deixa ele. Lamento pelos fãs, mas deixa ele, velho. Fazer o quê? Mas, olha, eu fiquei bem feliz, estou passando muito pano pra Ivete Sangalo, né? Eu sei que é a 50ª vez dela no Rock in Rio, mas como eles mesmos disseram, né? A artista que mais pisou no Rock in Rio não poderia ficar de fora dessa celebração. Completando 30 anos de carreira, nos 40 anos do Rock in Rio, e ela entrega um showzaço, eu tenho pena de quem vai performar depois dela. Eu acho que eles podiam fazer o esquema ali do The Town, de colocarem duas atrações nacionais, também dá destaque, né? Porque tem aquilo de dar valor, porque é internacional, e acontece o que aconteceu com a Kim Petras, que não é positivo nem pra ela e nem pros artistas nacionais. Imagina a Ivete Sangalo abrindo pra Camila Cabello. Imagina
não.
A Ivete Sangalo abrindo pra Rita Ora. Não faz nem sentido, gente.
Não faz sentido. Eu acho que a Ivete Sangalo tinha que fechar o palco mundo. Seria justíssimo. Ela é uma das pessoas que mais performou no Rock in Rio. Então, ter muitas atrações nacionais, sabe? E ela fechar um dia sequer do Rock in Rio. Isso seria incrível, Rock in Rio.
Aí não é querendo diminuir os artistas nacionais. São 100 mil pessoas. A Ivete está fazendo uma turnê de 30 anos em estádios. Ela vai fazer show em arenas e estádios por todo o Brasil. A gente vai ter a oportunidade de ver um show dela. Não faz sentido você passar um sufoco num festival para ver ela como headliner se ela vai estar no Engenhão, no Maracanã, agora, em dezembro, sabe? Então eu acho que acaba sendo muito sobre essa logística também. O Rock in Rio, ele vende... A gente tem muitos festivais nacionais. O Sarará, o Curitiba... o próprio Mita, que dá muita visibilidade para artistas nacionais. E aí, quando você fala de Rock in Rio, sempre vende o trazer os artistas internacionais, é interessante, igual era 2011, 2013, que você tinha um artista novo abrindo o dia mais cedo, e aí você tem um artista consolidado nacional ainda fazendo um segundo show, e aí vem as atrações internacionais, porque faz sentido a gente... sei lá, 100 mil pessoas pra ver o Ed Sheeran, porque é internacional, porque é bombado. Um The Weeknd da vida. Agora, não sei se eu pagaria pra ver, sei lá, a Ivete é headline. Vou ver o show da Ivete em vários outros momentos, entendeu? Pelo preço do Rock in Rio, pela cultura de festival, existem uma série de outras coisas, mas dá pra ela abrir ou ser a co-headliner de uma artista que a gente não vê sempre, sabe? Eu penso assim. Porque... 100 mil pessoas pra Ivete Sangalo ser headliner, sei que ela coloca, sei que ela enche. Mas não sei se essa é a proposta do festival.
Eu poderia até aqui tentar fazer um malabarismo e dizer que, dava pra Ivete fazer um show especial, já que é aniversário de carreira, aniversário de Rock in Rio. Mas a sua visão tá muito correta, Elias. Eu acho que num mundo mais realista, o que a gente pode sonhar é repetir a dobradinha de 2011... E ter Ivete Sangalo antecedendo a Shakira no festival. Mas enfim, mundo dos sonhos. Vamos de próxima faixa? Porque agora é hora de falarmos de Tyla. Depois de Water, ela começa os preparativos para o lançamento do seu álbum com o EP Tyla, trazendo 3 faixas inéditas e, de novo, Water. E aí, vocês ouviram? Vocês gostaram?
Eu achei chique. Porque ela foi divulgar o EP e ela falou, no, 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 it's not Tyla, it's self-titled. Chique, entendeu? Não é Tyla, é um álbum auto-intitulado. Eu achei chique, eu achei muito chique de verdade. Mas ouvi o álbum, me surpreendeu, gosto muito da postura dela, de como ela fala, vocês não estão prontos para abraçar para conhecer uma popstar africana e eu vou chacoalhar o mundo de vocês. Então eu tô assim... com todos os olhos nela. O EP é muito gostoso, muito bem produzido. Só tem 3 faixinhas novas. É Butterflies, Future There e uma outra que eu não vou lembrar o nome agora. Mas eu gostei bastante da sonoridade, eu gostei bastante das produções. Tyla ainda é... A Tyla. Water ainda é o maior hit do disco. Mas é isso, é Water, Future There, Butterflies e On and On. É muito gostoso, é super coesinho, curtinho, muito para apresentar o trabalho. E essas faixas vão estar no disco que chega em março do ano que vem. Então, ó, a gravadora tá investindo e é a Best New Artist 2024. Você gostou, Jorge Borges?
Eu gostei do álbum, achei bem... do álbum não, do EP. Eu achei bem coeso também. Acho que é bem a estética ali do que foi apresentado com Water. É, eu consigo perceber muito a identidade dela, sabe? Tipo, ela é muito cativante na voz dela, no jeito que ela canta, nas palavras. Isso encanta muito. Acho que é um bom trabalho. Eu tô sentindo que ela tá sendo investida mesmo, sabe? Eu acho que isso é muito legal de ver uma outra artista da África tendo esse espaço também, mais aqui pra gente no mainstream. E eu tô muito ansioso com os próximos trabalhos dela, com o álbum dela. Eu acho que vai entregar muita coisa legal, assim, sabe? Mas, sendo bem sincero, eu não vi um outro potencial hit nesse EP, porque o Water se tornou muito grande. Talvez Truth or Dare, não sei. Mas
o Truth or Dare, você não sentiu que é meio filha de Water?
Sim, demais. Na verdade, todas as músicas eu senti bem filha de Water, assim. Eu falei, eu acho que provavelmente deve ter os mesmos elementos, sabe? Porque eu senti todas bem no mesmo nível, assim, de ideia. Mas não sei. Não sei se talvez tenha um outro ritão, mas talvez possa estar criando um terreno, sabe? Pra ter algo tão grande como Water num álbum.
Fiquei com a sensação de que esse lançamento tem muito esse papel, ok? De introduzir ela, mostrar mais do mapeando esse gênero que ela tá dando espaço com o Water e outras músicas. Mas aqui eu sinto que não tem necessariamente a busca por um outro hit, mas muito mais músicas para que ela performe junto com o Water, sabe? Quando ela for num festival, quando ela for num programa de TV, quando ela fizer o Saturday Night Live, ela vai cantar Butterflies e Water juntos, sabe? É, não necessariamente faz uma grande mudança dentro do que a gente já conhecia sobre ela, mas de novo, são músicas bem gostosinhas. Truth or Dare fica ali quase uma filha de Water junto, a minha favorita é Butterflies, que dá uma quebrada e vai para um som mais lento. Ela tem uma voz belíssima. E, de fato, não adiciona muito à experiência, mas eu fico animado para ouvir o álbum completo em março. Expectativas, muitas expectativas. Para ela, sim. Para Anitta, não, mas para ela, sim.
E para finalizar, gente, Water Remix. Não precisava.
Guarda na fanbase.
Não precisava de Water Remix, gente. Mas a Truth or Dare já tá viralizando no Tico Teco. Temos aí a nova da Joquete. Mas indo de próxima faixa, vamos pro nosso joguinho, que hoje pra mim tá bem fácil, mas enfim. Casa Mata ou Beija. Temos Juliette Natan com Falta de Atenção. Zé Felipe com Álbum, né? Coloca o Capacete, que vem pedrada. Mas eu escolhi a faixa com parceria com MC Rian. Voltei pra Cachorrada. E as Negonas, Carol com Kai e Tássio Tracy, todas empoderadas. Negona. Mateus, jogo no seu colo. Quem você casa, quem você mata e quem você dá um beijinho.
Sempre, isso sempre cai no meu colo, sempre eu. E o Jorge vai repetir exatamente as mesmas posições que eu colocar. É, mas vamos lá. Eu já começo aqui matando, obviamente, o Zé Felipe. Eu não sei porque o nosso roteirista faz isso. É, mas, de novo, eu acho que é muito legal o movimento do Zé Felipe lançar um álbum, não um álbum, né, um EPzinho um pouco mais longo, são 6 faixas que juntas duram 14 minutos, são todas faixas bem curtinhas, mas ainda assim ele se experimenta ali dentro, tem momentos onde ele brinca mais com a música eletrônica, tem momentos onde ele vai até para um forró mais tradicional, forró eletrônico ainda mais tradicional, na parceria com o Leonardo. Não é de todo mal, mas é pra quem curte. Pra quem não tá nem um pouco habituado com isso, é obviamente matar. É, eu dou um beijo nas Negonas, na Carol Conká, na Tasha Tracy. Eu acho muito legal a Carol Conká ter voltado pra ser a nossa mamacita, língua de chicote. É, eu vejo uma Carol Conká muito mais próxima do segundo disco dela do que propriamente do que a gente ouviu no Urucum. Eu tava com saudade dessa Karol Conká mais afiada pra de um rap que diga que ela é foda. A gente precisa lembrar que a Karol Conká é foda e não só a participante do Big Brother. Também fiquei muito feliz de ver que é mais uma produção do RDD e que eles conseguem ser muito versáteis juntos. É, dou um beijinho nessas, mas caso com Juliette e Natan. Natanzinho, gostei muito de Frota de Atenção, apesar de já terem estragado completamente a minha experiência com essa música depois que colocaram ouvir um do refrão. Não sei se vocês ouviram. Vocês ouviram a pronúncia errada do refrão?
Não peguei.
É, tô vendo a sua falta de atenção, piru na minha boca e acertou no coração. E agora você nunca mais, você e vocês ouvintes nunca mais vão ouvir essa música corretamente.
E o
Meu
episódio se tornou explícito, gente.
Deus.
É, viu, explícito.
Fazia tempo que isso não acontecia, ainda mais que eu fazia isso, né? Ai, Deus, talvez eu censure isso, talvez não. Mas enfim, a música é legal, eu gostei muito dessa brincadeira de misturar o forró, o breganejo, o brega que ela tá fazendo com Marina Abramovic, fazer toda uma polêmica em cima disso. A música é divertida e aposto, ouso dizer que é o primeiro single do verão dessa temporada.
Olha, muito que bem. Eu não vou concordar hoje, porque eu dou um beijinho na Juliette e no Natan. Eu gostei da música, achei legal, mas para mim foi só isso, assim, não, eu não peguei, ai, que música legal, vou continuar ouvindo, vou me divertir bastante com ela. Mas eu achei um bom lançamento da Juliette, em comparação aos últimos lançamentos, ou até mesmo ao disco, apesar de eu sentir a mesma energia, eu gostei desse lançamento, mas não favoritei e acredito que eu não vou ouvir de novo, Juliette. Mas espero que toque bastante nas rádios. Eu mato, claro, o Zé Felipe, porque eu não perdi nem o meu tempo para ouvir, nem a música que o roteirista colocou aqui, e principalmente o álbum. Então, não tenho considerações e nem precisa. E eu vou casar com Karol Conká e Tasha e Tracie. Gostei muito dessa música. Gostei de ver a Karol Conká voltando com tudo aí, com a atitude. A Tasha e Tracie também acrescentam bastante na música. Eu gostei, achei o clipe bem legal também, bem produzido. Foi um ótimo lançamento. Favoritei, com certeza vou ouvir mais vezes. E é isto. E pra você, LS?
Primeiro, eu acho que é, né? Concordo muito com o Jorge. Eu me senti naquele meme do Cleidson. Bora, Negona! Eu aqui toda branquela, me sentindo Negona com a Karol Conká e Tasha e Tracie. Então eu caso com elas. É, dou um beijinho no Zé Felipe. Por isso que eu coloquei ele aqui no podcast. Eu me senti muito em 2020, 2021, com as músicas que irritam, assim, que você vai. Aí na rua e vai estar tocando em tudo que é lugar. Tava tocando no barzinho, aí eu vi no Twitter o pessoal falando. E, gente, ó, clima de final de ano, o hit do Zé Felipe nascendo. É a música para tocar no carnaval. É bem interessante, para ser sincero, o EP dele. É, no, como é que eu coloco isso em palavras? É aquela receita batida, mas que funciona, que a gente vai ver que vai pegar número um no Spotify e vai todo mundo ouvir, querendo ou não querendo. E dou outro beijinho na Juliette e no Natan. É, não mato, porque não tenho coragem de matar a Juliette, respeito muito os cactos, mas eu gosto muito mais da Juliette do Ciclone, eu gosto muito mais daquela Juliette pop. As parcerias dela com o Natanzinho, com o Jair Rodolfo, a Juliette sertaneja, eu acho que nem combina com ela, ou com a imagem que ela quer vender. Então não
Você acha que
gostei,
é
mas dou um
sertanejo?
beijinho.
Eu acho que conversa
Eu acho
tanto
que.
com o forró que ela estava propondo antes, só mais atualizado, mais popular.
Ah, eu fui ouvir outras coisas do Natanzinho, pra mim é esse sertanejo universitário. A letra, a estética, tudo é esse sertanejo querendo ser conceitual que não funciona pra mim, né? E o universo do Natanzinho também é totalmente sertanejo. Não que o do Zé Felipe não seja, mas pelo menos o Zé Felipe tá indo pro trap, né? Pro funk, pro carnaval. E aqui eles estão indo pra esse brega, né? Do sertanejo, do forró. Eu acho que é muito mais sertanejo do que forró, mas aí. Os ouvintes nos dizem. Mas é isso. Dou um beijinho, assim, um carinhozinho na Juliette com o Natanzinho. Tomara que toque bastante nas rádios, mas faz pop, mulher. Faz pop. É boa. O Ciclone lá, o Tengo Lengo Tengo, é bem mais legal que isso aqui. Dou outro beijinho no Zé Felipe. Inclusive, assim, não sai da minha cabeça. Inferno. E caso com o Tasha e Tracie, Karol Conká. É isso.
Muito que bem. E vamos falar de Spotify Wrapped, pessoal. Quero saber o que saiu na retrospectiva do Spotify de vocês. Sei que o Matheus usa mais a Apple Music, então ele vai trazer também o Apple Music dele, não é mesmo, Matheus?
Ah, eu uso tudo, mas no final das contas acabaram apresentando ali resultados bem parecidos no final. Uma coisa que apareceu tanto na Apple Music quanto no Spotify foi o destaque que Pabllo Vittar teve no meu ano. A gente critica, mas a minha música mais escutada do ano foi Cadeado, na sequência de Culpa do Cupido. E a de vocês?
Gente, eu não tenho nem o que falar, eu não tenho como nem me defender. Todo o meu top 5 foi Miley Cyrus, o meu álbum mais ouvido foi o Endless Summer Vacation, minha artista mais ouvida foi Miley Cyrus. Assim, eu fui totalmente abduzido e obcecado esse ano. Quem ouve o programa viu isso muito bem. E aí Deus quis me punir no nosso programa do Endless Summer Vacation, eu fiquei sem áudio, sem internet, um caos, mas vale a pena dar o seu play. Eu baforei bastante o disco. Mas também aparecem álbuns nacionais, né? Temos Luísa Sonza, João e Anitta com destaques aí com os álbuns que eles lançaram. E a Taylor Swift, que lançou 42 discos, e eu fui ouvir pra falar aqui com vocês. E você, Jorge Borges? Ouviu muito Funk Rave?
Meu Deus, gente. Então, a minha top música, as minhas tops músicas foram, em primeiro lugar, Part of Your World, da Hailey, pro filme da Pequena Sereia. E em segundo lugar, Funk Rave, de Anitta. Não sei como eu ouvi tanto Funk Rave assim. Em terceiro lugar, Evermore. Mais uma vez no meu top 5, Evermore. Presente desde 2021. Flowers, de Miley Cyrus. E Kill Bill, de SZA. E o meu top 5 artista, claro, Taylor Swift em primeiro lugar. Miley Cyrus em segundo lugar. Pabllo Vittar em terceiro, Anitta em quarto e RBD em quinto. Achei bem condizente com o meu ano, pra falar a verdade.
Equilibrado, né? Mas antes, deixa eu comentar aqui sobre quem fez sucesso no ano, segundo o Spotify. Eu acho que esse foi o ano da Ana Castela e também de Israel e Rodolfo. A música mais escutada do ano é Nosso Quarto, da Ana Castela. Ela ainda aparece na quarta posição com Bombonzinho em parceria com Israel e Rodolfo. E de novo em 2-3 em parceria com Guilherme e Benuto. Cara, é o ano dessa menina. A gente ainda tem a Marília Mendonça, teve a segunda música mais reproduzida do ano com Leão. A Simone Mendes com Erro Gostoso na terceira posição. A gente tem mais duplas, Israel e Rodolfo na quarta, na quinta. E Henrique e Juliano na sexta posição do ano. É o ano de sertanejo, gente.
E com destaque pro trap também, né, gente? O MC Ryan SP, que lançou parceria com todo mundo esse ano, foi o terceiro artista mais ouvido do país. E entre os álbuns mais escutados, nós temos aí Dois Prédios, do Veig, e o Dois Prédios Deluxe, com parcerias com o MC Ryan SP. Então, gente, a gente fala de música pop, mas o Brasil está ouvindo sertanejo e trap. A gente que luta. Internacionalmente, a Alok e a Anitta são os destaques, artistas brasileiros mais ouvidos globalmente.
Enfim, acho que já falamos o suficiente de quem fez sucesso, vamos falar sobre quem flopou.
Quem não fez sucesso, bora lá.
Quem não tocou no nosso Spotify Rapid, gente, eita.
Isso que acontece quando dá chance pro feio. Isso que acontece quando dá chance pro feio. Isso que acontece quando dá chance pro feio. Isso que acontece quando dá. Ele pode agir como se fosse bonito.
Chegamos no último mês do ano e é hora de relembrar como foi 2023. E no episódio de hoje do Próxima Faixa, vamos falar sobre os flops do ano. Quem prometeu demais e não entregou. Quem não superou as nossas expectativas. Quem só flopou. Gatas, nem só de hit vive a música pop. Vamos entender por que esses projetos floparam pra gente e o que esperar para o próximo ano. Ou não esperar também, né? Às vezes é bom não esperar. Selecionamos algumas categorias e vamos eleger quem flopou. E você pode fazer também e marcar a gente ou comentar no nosso post desse episódio lá no Instagram. E aí, meninos, vocês estão prontos para esse flop do ano?
Ai, gente, eu tô com medo de ser cancelado. Desculpa aí, fã de insira aqui o nome de um artista. Falaremos mal dele hoje.
Eu quero saber de vocês. vocês vão se comprometer e trazer os artistas nacionais? Ou vocês vão colocar lá da, os artistas internacionais, falar da Tinashe mesmo, e sabonetar? Quero saber se vocês estão comigo.
Ai, um pouquinho dos dois, né?
Eu coloquei alguns nomezinhos nacionais na minha lista. Alguns nomezinhos.
Nomezinho.
A gente tem que entrevistar pessoas.
Exato.
Eita, gente. Mas antes da gente falar mal, vamos falar bem, né? É, qual é o flop favorito de vocês desse ano? Ó, flopou, mas tá no coração de vocês. Eu começo. Endless Summer Vacation. Flowers é o maior hit do ano, mas o álbum não fez o mesmo sucesso. Mas eu amo
bastante. Um monte de indicação ao Grammy, como é que não fez sucesso?
Tá no top 5 de todo mundo.
Mas assim, o álbum tem... O Flowers, o álbum tem 2 bilhões e 1,6 bilhões de reproduções. É, de Flowers, a gente tem que admitir. A música fez sucesso, mas o álbum em si não superou. Teve um smash hit muito grande, acaba tendo esse reconhecimento por causa de ter uma música tão grande, mas o álbum em si, se juntar todas as músicas, não dá uma Flowers. Juntar todas as músicas, não dá nem uma Anti-Hero, na verdade.
Só acho injusto chamar esse disco de flop, porque tem gente muito mais flopada por aí.
É, se você pesquisar...
É porque, pra mim, eu não vou falar, sei lá, que a Tinashe é flop ou que a Lesha é flop. Porque elas são flop, a gente sabe.
Meu Deus.
A gente não espera que elas, a gente não espera que elas hitem, né? O negócio é quando você, pô, ela vê com o maior hit do ano. O álbum vai vir grandão. E aí não vem, entendeu? Eu acho que quando você coloca, sei lá, Kylie Rae Jepsen de flop do ano, você tá sabonetando. Ninguém tá esperando ela hitar. Se ela hitar, que ela vai ser a surpresa. Ela ser o flop do ano é novidade, entendeu? É,
eu vou falar que nessa categoria de flop favorito, eu dei uma sabonetada, mas eu sabonetei porque eu entendi errado a categoria. Eu não coloquei uma música que foi minha favorita ou um disco que foi meu favorito. Eu botei flops do mundo musical como um todo, que me divertiram muito. Como, por exemplo, o ódio completo e total que foi a virada do Prêmio Multishow pra Globo. Ninguém gostou. Existe uma expectativa tão grande em torno disso... Mas eles conseguiram desagradar os artistas, os espectadores e até mesmo os fãs do prêmio.
Eu já emiti a minha nota de repúdio sobre o Prêmio Multishow 2023. Amei a experiência, mas tá a nota de repúdio lá, volta 3 episódios. Estivemos no tapete vermelho, foi tudo. A nota de repúdio tá lá. Agora, artista, Matheus, quem foi seu flop favorito?
Eu tinha colocado 2 aqui. É, mas, de novo, nesse mesmo pensamento de flops que foram horríveis, mas me divertiram. Um é a Kim Petras no Rock in Rio. Eu tinha muita expectativa, eu gosto muito dela, continuo gostando, mas olha...
É, gata.
Segundo, aí, pra dizer que eu não falo de nacional, é ver a carreira da Tatizaki, o que tinha de carreira da Tatizaki indo pelo ralo.
E você, Tatizaki, Jorge Borges? Eu não vou nem comentar, Jorge Borges, vai.
É... Pra falar tudo já, não, né? A gente vai passando. Mas eu acho que...
o seu flop favorito. A gente tá falando do flop.
Ai,
que
meu
assim...
flop favorito. Ah, gente, Anitta, né? Funk Rave. A Favela Love Story. Eu acho que é o meu flop favorito. Tá no meu
não
top
Não saiu
5,
do seu Last F...
Não saiu.
Não é tem meu... nem como mentir.
Não preciso nem mentir. É, não dá nem pra mentir.
Mas aí eu comparo. Sendo bem sincero, eu vendo assim, eu acho que a gente pode falar que o Still Be, que Cassie, que mil vezes, floparam, né? Todos os outros lançamentos dela. Mas Funk Rave, sei lá, como é que Funk Rave é um flop? Foi top 2 no Spotify Brasil, ganhou o VMA, igual a Miley, né? O álbum, flopou. Expliquei, né? Pra mim, o álbum flopou, porque eu esperava muito mais. Mas Funk Rave tem o mesmo, tem acho que mais reproduções que Chico, que sei lá, é o maior hit da carreira da Luísa Sonza. Por que os números que são hit pra um são considerados flop pra outro, sabe?
Ah, boa
o
pergunta.
O patamar em torno da Anitta tava muito maior do que se tinha em torno desses outros singles. Eu acho que a gente só vai parar de considerar esse lançamento da Anitta flop, a menos que eles sejam, sei lá, top 10 nos Estados Unidos. Porque a grande expectativa é que ela vá ter outro hit global, sim, que ela vá fazer algo tão grande quanto foi envolver. E que eu imagino que até ela mesma deva ter uma expectativa mais baixa pra si mesma, né?
E eu acho que o fluxo de coisas que ela tá lançando, né? Uma atrás da outra, e principalmente foi no início do ano, né? Com a saída dela da Warner. É um fluxo de muita coisa atrás da outra. Então isso talvez dá a impressão de flop. Mas se a gente for pegar, como você trouxe, os números de Funk Rave, ou até mesmo aquelas outras que ela lançou no início do ano, no Pilantra, sabe? Foram bons números, tem bons números, mas não fizeram, não se tornaram um grande sucesso ou uma referência, porque foi uma atrás da outra, sabe? Sem uma estratégia muito clara do que queria acontecer. Então acho que isso que eu sinto um pouco com os lançamentos da Anitta, sabe? E talvez não seja um flop, talvez dessas músicas nem são flops, mas dá essa sensação porque a gente está consumindo ela muito rápido, sabe?
Eu acho que a gente pode chamar de flop, sim, se a gente comparar com os números da própria Anitta, né? Os 500 milhões de envolver com 50 talvez. Milhões de funk rave, aí é flop. Mas, sei lá, tem música dela que fizeram números bem menores. E aí tem aí um VMA, um EMA pra chamar de seu. Eu acho que a música dá pra passar um paninho, porque tem pouquinho tempo que ela lançou. Mas flopou, né, gente? Flopou, vamos ser sinceros. Tô aqui tentando passar pano, mas flopou.
Puxa aí, próxima categoria.
Quem não merecia o flop? Flopou, mas não merecia o flop. Jorge Borges.
Eu tenho uma boa aqui, uma muito boa. Vou pular o Jorge Borges pra dizer que...
Pode trazer.
Proibidona da Glória Groove com a Valesca Popozuda e a Anitta. Era um funkão, era divertido, era muito legal e só não fez o barulho que poderia fazer.
Sim. Na verdade, eu acho que até mesmo os outros conteúdos do Futuro Fluxo, né? Não...
Eu acho que é cedo pra dizer isso, mas Proibidona...
Proibidona deu uma decepcionada.
Ai, gente, eu acho que merecia o flop, sim, desculpa. Eu amo a Glória Groove, eu acho tudo, mas assim, não dá pra passar pano, não. A música é repetitiva, não conseguiram agenda pra gravar um clipe, fizeram aquele clipe podre nos ensaios, quase não teve divulgação. Eu acho que a música tinha tudo pra ser um dos hits do verão, mas acabou sendo esquecida no churrasco, porque não teve o investimento que se esperava de uma colaboração de Glória e Anitta. Né? A gente, quando a música saiu, a gente baforou muito, achou muito legal. A Valesca tá lá, a parceria das duas era muito aguardada, é tudo pra irritar no verão. E aí cagaram completamente pra música, desculpa a palavra. E aí, depois teve todos os problemas com o disco. A música saiu em janeiro, fevereiro, e o disco tá saindo agora. Tem 2 semanas que saiu. Eu acho que o timing também não ajudou a música a crescer. Mas a Glória Groove teve outros flops ao longo do ano também, né? E você, Jorge?
Quem não merecia flopar, né? Me perdi até aqui no quem não merecia flopar. Ai, eu não sei. Ai, difícil. Olha, eu acho que o que não merecia flopar, mas merecia flopar também, a parceria lá da... Se não fosse ruim, da Rebeca com a Pabllo.
Merecia. O visual fosse... é lindo, o clipe é lindo, elas estão maravilhosas, mas olha...
Não, então, se a música não fosse ruim, eu acho que não merecia. Mas como a música não ajudou, eu acho que... Talvez foi merecido, sim.
Esse lançamento ainda me dói muito por ele ter virado uma grande piada na internet. E o B-side desse single, Afrodisíaca, era tão legal, era tão diferente, era sexy, era tipo... Ai, se fosse o single e a AOU fosse o B-side, seria melhor.
Eu acho também.
Eu lembro do vídeo, gente, ela juntou todos os funcionários da Warner, da gravadora, todo mundo com blusa AOU. Chamou a Pabllo, chamou o Giovanni Bianco, tava jurando que tava fazendo um grande mousse. Assim, a Rebeca, gente, é muito boa, ela é muito esforçada, ela é uma super carismática, um amor, eu adoro ela. Já entrevistei ela 40 vezes no Poltrona VIP, no Portal Famosos, aqui no Próxima Faixa. Fomos no show de estreia da turnê dela, de lançamento de AOU. Gosto muito dela, tinha muitas expectativas. Realmente, ela não merecia flopar, mas a música não tinha como. É sobre. Quem não merecia flopar pra mim, e aí eu vou trazer um artista internacional, posso trazer um nacional que tem aqui guardado, mas é a Demi com Revamped. Eu gostei bastante dessa revisita. Pensando no sucesso que a Taylor tá fazendo com as regravações, eu acho que o público tinha tudo pra abraçar essas Demi versions, né? Essas versões rock da Demi. É, quando elas foram saindo assim, eu não curti, mas ouvindo o disco, que parece que é um show de rock, parece que você tá no show dela, é uma experiência bastante interessante. E eu tô muito, assim, ansioso, interessado para saber qual vai ser o próximo álbum dela. O próximo projeto dela, né? Porque o Holy Fuck é muito bom, mas não teve o mesmo reconhecimento que merecia. Ela também não tava na melhor fase. Aí veio com o Revamped. E o disco é uma experiência boa. As músicas soltas, elas não trazem... Elas meio que acabam com a nossa nostalgia, né? Você ouvindo isoladamente. Mas você ouvindo o disco como experiência de estar num show de rock, ver... Ela veio pro Rock in Rio. Pro Rock in Rio não, pro The Town. Então eu queria muito que ela não
pro
tivesse...
Rock in Rio também.
Ela ama o Brasil. Ela cantou até em português. Pelo menos ela teve um hit esse ano, Penhasco. Top 1 no Spotify Brasil. Hit.
Eu acho que aí tá muito mais a sua percepção pessoal do que propriamente um flop. Fez barulho, Demi continuou em turnê trabalhando essas músicas, teve participações, gerou buzz, apresentou em premiações. Só não fez o sucesso que faria se fosse um single original. E você, a gente sabe, temos arquivos dizendo que você não gosta de todas essas versões rock. Tá tudo bem.
Tá tudo bem.
O álbum não merecia flopar. Quando o álbum saiu, que eu ouvi o álbum inteiro, a experiência completa ali das rock versions, eu me senti mais imersivo. Mas as músicas assim soltas de rock, eu não gosto muito de remix, de novas versões. Mas pensando no sucesso que a Taylor tá fazendo com as regravações, eu acho que a Demi merecia mais atenção. Acho que ela não merecia flopar, mas assim, eu também não ajudei dando stream. Então, vou ficar quieta.
Enfim, próximo tópico. Então agora vamos falar sobre o single flopado do ano. Jorge Borges, pra quem vai ser o prêmio de single flopado
do ano? Ai, meu Deus, quem eu escolho? Ai, peraí, deixa eu ver aqui. Alone, Kim Petras e Nicki Minaj.
Conseguiu decepcionar tanta gente em tantos níveis, né?
Pois é, né? Uma grande parceria... grandes nomes e não veio aí. Um sample muito famoso, muito conhecido, né?
E o legal é que elas conseguiram correr atrás disso. O problema é que foi tarde demais, né? Quando a Kim Petras lançou a versão 2.0, que já era a versão totalmente eletrônica, que trazia esse Europop que a gente imaginava quando ouvia o sample. Mas aquele trap depois do primeiro refrão foi um balde de água fria tão, mas tão grande...
Decepcionou. Infelizmente, decepcionou.
Yes, seu single flopado.
Quase não namoro. Juliette, feat. Marina Sena. Esperávamos um grande mousse, mas o mousse tá vazio, gente. É isso.
Ah, de novo, eu não considero esse daí um flop, não. A gente pode até não gostar, mas flopado? Talvez seja o segundo maior sucesso desse disco, né? Depois de Tengo.
Não, claro que não, gente. Ela colocou Tango em primeiro, colocou Ciclone no top 5 e a música, assim, as pessoas ouviram falar muito mais por causa daquela polêmica desnecessária com a Manu Gavassi do que sobre, né, o sucesso da música mesmo. E o clipe não tem nem 10 milhões de visualizações, comparando pelo hype da Marina e o hype da Juliette, esperava-se muito mais e, pelo menos pra mim, não veio aí.
Aí, de novo, você tá nivelando os seus flops muito pelo alto. 10 milhões flopado, não tem como.
Não, tem 2 milhões de visualizações o clipe.
2 milhões flopado, meu Deus do céu.
2 milhões é ruim?
Gente, a Alone da Nicki Minaj com a Juliette... A Nicki Minaj tem mais de 60 milhões de visualizações. A gente considera flop. Não sei nem quantos plays tem no Spotify. Eita.
Ah, mas a gente tá falando de um âmbito global. Elas são ouvidas no mundo inteiro, aí tem mais players. Mas falando aqui do Brasil, não sei.
Posso soltar o meu, que também é gringo? E também vai muito mais por outro caminho, o caminho da expectativa. É Lie Like Love Me, da Rosalía. Todo mundo fala, Deus, a Rosalía vai lançar o single em inglês, vai barbarizar, vai acontecer, vai ser um acontecimento, a Motomami em inglês, e ninguém nem lembra que esse single saiu.
É verdade. Esse daí deu uma decepcionada. Mas eu acho que ela também lançou e tacou o foda-se, sabe?
Ela lançou junto com aquela Coca-Cola que ela lançou, né? De
Nossa,
cereja.
Nossa, horrorosa, né? Era de...
É melhor a gente esquecer essa era.
Era de algodão doce.
Era algodão doce?
Eu acho que era, não era?
Eu achava que era cereja.
Ou era de cereja, mas falaram que tinha gosto de algodão doce.
Era de
eu acho que
xarope
expectorante.
Chernobyl.
Era de Chernobyl, eu acho que era muito ruim aquilo, meu Deus do céu. Mas eu também não acho, eu acho que eu ouvi bastante, não acho, eu acho que das músicas da Rosalía, essa é a mais mainstream zona, mais palatável, mais pop, eu acho que é por isso que ela não gosta. É bem sem personalidadezinha a música, mas...
É um bom ponto.
É sobre. Vamos lá, e o álbum flopado do ano?
Álbum flopado do ano... Meu Deus.
Eu tenho um fácil, na ponta da língua.
Tá.
In Pieces, da Chloe. Teve Have Mercy, teve vários singles e a gente, nossa, vai ser o álbum. Ela vai ser a artista do ano. E quando saiu?
A filha da Beyoncé.
É, você já tirou um da minha lista também. In Pieces foi bem decepcionante, né?
Foi. Foi triste. Foi triste.
Ai, vocês não falaram nada, eu tenho mais um aqui. É My 21 Century Blues.
Isso, eu ia falar esse agora. Porque eu ia falar esse agora. Foi tanta expectativa com a menina Ray, né? Aquele singlezão que ela vai acontecer e todos os problemas com a gravadora e não... O álbum é até bom. O álbum é legal, é gostoso de ouvir, mas...
Não é um álbum pop que vai emplacar 50 hits,
não
como
é.
A gente esperava. Ela vai continuar sendo a MC Escapismo.
Sim. E trouxe outro também. É...
Da Kim Petras.
Também, tá na minha lista. Mas eu ia falar do Gloria de Sam Smith.
Nossa.
Gloria.
Carregando os dois álbuns. É, gente.
É, carregando os dois álbuns, é verdade. Carregando os dois álbuns. O dele e o dela, é verdade. Mas um álbum muito aguardado saiu esse ano. Vocês sabem qual foi o álbum mais aguardado desse ano?
Você vai falar da Luísa Sonza?
Não.
Ah, tá.
Não. O álbum mais aguardado há muitos anos não saiu, mas saiu finalmente esse ano. Diamonds and Dance Floor.
Ah, eu tava com ela em outra categoria. Eu nem coloquei aqui porque eu fico com pena, eu acho tão triste.
Sacanagem, né, com ela.
Nossa, é muito triste, porque... nem foi por uma incompetência dela ou por ela não ter faro, mas tudo... caminhou pra que ela flopasse. Nada deu certo.
Tudo foi feito pra ela flopar, na verdade, né? E isso que é o chato.
Eu tive que pesquisar qual era o álbum pra lembrar de quem era. É da Ava Max.
Meu Deus.
É, gata.
O pior é que ela teve músicas, enfim, comentadas, hitadas no TikTok, que estão dentro desse álbum. Mas o
porque tem
o
música
total.
De 2021 no disco, né? Vamos ser sinceros.
E de 2019.
Isso que eu ia falar.
Ela lançou o álbum inteiro, foi lançando o álbum inteiro antes de lançar. Pra não dizer que não tem nenhum disco nacional, eu coloquei o Reversa, da Carol Biazin. Achei que ela foi um nome muito comentado, que a gente achou que ia vir aí e não veio. Não veio.
Eu acho que ela tá furando a bolha do mainstream aos poucos.
Pode ser.
Há bem pouco, assim, bem devagar, que o álbum saiu em março, né, Matheus? A gente ainda tá esperando ela furar a bolha?
A menina tá fazendo show, tá acontecendo aos pouquinhos. Mas vamos de próxima categoria, porque agora precisamos falar de parceria flopada do ano. Eu já adianto pra vocês que essa minha lista é gigante.
Ai, a minha lista gigante era de álbuns, tenho até mais aqui, mas eu faço como menção
pode
honrosa.
Falar.
Não, vou deixar como menção honrosa, vamos pra parceria. Eu tenho uma parceria, Caesar e Doja Cat, vocês lembram em qual música?
Caesar e Doja Cat?
Caesar e Doja Cat.
Eu nem lembro.
No remix de Kill Bill. Alguém
mas
pediu?
Kill Bill é um hit.
Não,
foi
remix de Kill Bill.
Foi.
Alguém pediu?
Foi esse remix que fez a música pegar uma semaninha em primeiro.
Eu posso dizer um outro remix com a Cisa que é vergonhoso? O remix de Special com a Lisa.
Special, sim. Ninguém... Não foi especial, desculpa.
Matou a especialidade da música.
Não foi especial.
Gente, não é remix, não é especial. É uma bomba. Monstrão, da Anitta com Dennis. Eu quero ver alguém superar.
É um monstro. Não, dá pra superar. Não, não sei se dá pra superar.
Entregaram horrores, ficou todo mundo esperando o grande Mousse, o hit do verão. Não sei se tá cedo pra falar, mas pra mim, gente, olha, podre, podre, podre.
Pros Anitters, na verdade, pros Ludmillers não ficarem achando que a gente só fala mal da Anitta e os Anitters vice-versa, eu coloco nessa lista o remix Jam Good do David Guetta com a Ludmilla.
Nossa, sim. Sim, a que eu tinha da Ludmilla que ia vai sentando. Vocês ouviram essa? Ai, meu Deus, a Ludmilla na trilha sonora dos Jogos Vorazes, não. Velozes e Furiosos. Tudo bem, a trilha sonora, tá bom. Mas ficou baixo.
Deixa baixo.
Vou fechar a minha...
Outra da Ludmilla.
Ai, meu Deus.
Ai, chega coitada, gente.
A parceria dela com o Felipe Hertz, que eles, nossa... Nos fizeram um auê no Twitter.
Um clipão, né?
Ritmo do Crime. Dois plays, tá ótimo.
É, eu vou fechar aqui a minha lista com uma grande parceria de Madonna e Sam Smith, Vulgar.
Tava na minha lista também.
Ele pegou, ele tirou a Madonna com o joelho machucado de casa. A música é até boa. Eu gostei, assim, eu cheguei a ouvir, mas... Azedou feito um leitinho, né, gente?
Ah, sei lá, acho que a gente só se divertiu com ela por uma semana e depois a gente esqueceu que ela existe. Triste. É. Pra poder puxar aqui da minha lista, eu faço um combo de Kim Petras. A Kim Petras com a Meghan Trainor no remix de Made You Look. E depois a Kim Petras com a Paris Hilton na versão na Paris version de Stars Are Blind.
Meu Deus.
Eu tenho outra, gente. A parceria do The Weeknd com a HBO.
Nossa, sim, a trilha sonora todinha, né?
Eu tava bebendo água, cara. Quase me engasguei.
Aquela série, gente, aquele disco. Tadinho, ele tava no auge da carreira, ele conseguiu. Acho que ele fez assim. Vou arrumar alguma coisa pra sair do topo. E conseguiu. E não tem como defender aquilo.
Ai, gente, próxima categoria, cantor flopado do ano.
Cantor flopado do ano. Ai, todos esses que a gente falou, né?
Eu tenho um nome especial que me deixou muito feliz com esse flop.
Quem?
Justin Timberlake e NSYNC, que merecem todo o flop do mundo. Estão flopando pouco, tem que flopar mais. Tem que, sei lá, devolver os discos que foram comprados. Tem que ter play negativo no Spotify.
É, estão flopando babado, estão flopando mesmo.
Tem que pagar os fãs pra ouvirem, gente. Mas eu acho que esse é o cantor flopado do ano. E eu até queria falar, não, poxa, os meninos do NSYNC não tem nada a ver com isso. Mas tem, sim. Eles estão passando pano.
Eles sabiam e apoiaram.
O passado tem que ficar no passado. Não. Vocês estão querendo voltar agora? Então fiquem no passado, vocês. O passado tem que ficar no passado. Eu, hein, palhaçada.
A gente falou tão mal de mulheres, gente. Vamos falar mal de homem também. Tenho mais um, vocês querem?
Pode trazer o meu... eu vou fugir
eu ia trazer o Ed Sheeran. É um flop que me deixou feliz. Ele vai vir pro Rock in Rio, tá fazendo show e tal. Mas eu fiquei tão feliz com os discos dele tendo plays negativos.
Ah, eu não sei se é flop, porque... Ó, não, é o nome que eu vou puxar agora. Jack Harlow. Eu acho que ele tá pagando a Billboard. É.
Pior que não, porque... ele deu sorte, né? Lançou a música quando ninguém tava lançando ali naquele gap entre as músicas de Natal e com um vãozinho ali que a Taylor Swift tava ocupando com um monte de lançamento dela. Ele pegou e pá, pegou a primeira, ficou 3 semanas ali. A música tá com 50 milhões de audiência nas rádios e a música saiu tem menos de um mês. Eu acho até que ele tá irritando, mas se a gente for falar de qualidade, é flop,
exatamente.
Né?
Exatamente, é tão ruim.
É isto.
Mais ruim, um aqui. Gente. É Post Malone. Ficou limpo, parou com as drogas, ficou saudável, teve uma bebê. E assim como acontece com as mulheres, quando elas têm filhos no pop, ele começou a flopar depois que teve filho.
Ai, que horror. Pesadíssimo.
Direitos iguais.
Meu Deus. Pra mim, acho que aqui na cena nacional, quem não conseguiu replicar o sucesso... e viralizar do mesmo jeito que viralizou nos últimos anos, foram Pedro Sampaio e Zé Felipe. Eu sei que toda oportunidade que eu tenho de falar mal, eu vou falar mal. Tô curtindo o EP do Zé Felipe, como vocês ouviram no começo do episódio, mas estão flopando, né, gente? O Pedro Sampaio lançou 10 músicas esse ano e não dá uma.
Aí, né? Ele não teve nenhum estouro como teve no ano passado. Mas eu nunca vi o Pedro Sampaio fazendo tanto show quanto nesse ano. Parece que em qualquer lugar que você apareça vai ter um show do Pedro Sampaio.
A Marina Sena é o arroz de festa dos festivais de música pop e o Pedro Sampaio é o arroz de festa dos festivais do agro, né, gente?
Até ele tá fazendo um dinheiro. Na próxima categoria, gente, cantora flopada.
Putz, a gente falou tantas, né?
Ah, eu tenho um nome bacana aqui. Vai surpreender vocês, porque vocês não lembram mais do início do ano. Mas vocês lembram que a Bruna Grifal lançou uma carreira de cantora?
Putz, meu Deus. Ainda bem que eu não lembrei dessa.
Eu, gente.
Você tem dedo nisso, LS. Não podemos falar mais do que isso.
Não dá pra... não pode.
A gente flopou, muito. Flopou horrores. Que pena.
Melanie Martins, né? Voltou, vai voltar com um novo álbum. E trouxe uma estética completamente doida. Eu não sei o que aconteceu ali. Ficou difícil de engolir, eu acho.
Não abraçaram essa era?
Eu abracei por uma semana, eu acho. Eu acho que foi. E aí depois eu deixei de lado.
Pra mim, a minha cantora flopada do ano é a aposta do pop nacional, Vivi. E ficou lá no Playground e não conseguiu sair de lá até hoje. Estamos esperando ela sair do Playground. E torço muito pelo sucesso da menina Vivi. Mas não veio. Eu acho que depois já é IOU, ficou difícil pra ela, né? Vamos ser sinceros.
É verdade. Tanto que antes de IOU, ela tinha lançado uma música que foi até interessante, não lembro agora o nome.
Ela lançou Playground, aí ela lançou Vingancinha, que é
Vingancinha, isso daí, Vingancinha.
Depois ela gostava mais do posicionamento do que propriamente da música, né? Dela ser a patricinha do pop. Mas acho que ela ainda tem mais espaço pra trabalhar aí.
Né, gente? Eu acho que depois de Vingancinha, IOU e Miami, vai ficar difícil pra ela trabalhar. Mas ela é rica, né?
Então, ela não precisa trabalhar.
A gente tá aqui falando mal dela e ela tá curtindo horrores a farofa da GK. É isso.
Ela que tá certa. Mas eu tenho aqui a Justin Timberlake feminino pra colocar nessa categoria. Rosalie Murphy merece todo o flop do mundo. Eu adoro que ela veio pro festival e ninguém nem comentou sobre. Eu acho é pouco. Tem que ter play negativo no Spotify.
A transfóbica, né?
Exatamente. Tá flopando é pouco.
A transfóbica, sim, eu vi sobre isso. Tá flopando é pouco mesmo.
Mas alguém esperava que ela hitasse, vamos ser sinceros.
Ela seria a Jessie Ware desse ano, até então. Era o caminho que ela vinha fazendo. Esse mesmo público que tava ali envolvido, indie, alternativinho, que abraçou a Jessie Ware e que fez todo o movimento em torno, tava fazendo a mesma coisa com ela, mas deu no que deu. E que bom que deu, que é bom a gente saber quem é transfóbico pra eliminar da rodinha de vez.
Não vai ter Pink Money. Não vai ter Pink Money.
E vamos pras menções honrosas, gente? Nomes que sobraram na lista, singles que sobraram nas listas.
Vamos pras menções honrosas.
Vamos para as menções honrosas. Puxa, Matheus, você deve ter anotado uma lista de 40 nomes.
deixa eu ver aqui o que eu posso puxar da minha lista. O The Album dos Jonas Brothers, eu acho que não falei dele.
Sim, tava na minha lista também, para menção honrosa. The Album dos Jonas Brothers. Apesar de estarem com uma turnê muito bem sucedida...
Mas se mantendo basicamente pelo nome. Não é porque, o The Album, vamos ouvir as novas. Não, eles querem ouvir Burning Up.
Exatamente. Eu tenho aqui o Trust Fall da Pink. Outra também, que tá com uma turnê muito bem sucedida, mas turnê de hits, né?
A Pink me entristece, a Pink me deixa bem triste mesmo, porque ela é muito boa em tudo que ela faz. E me entristece. Mas o Jonas Brothers, eu acho que a gente tá aqui falando que desde Sucker que eles não entregam nada. Então não me surpreende eles estarem opando.
disco nem é de todo ruim. É até legal eles trazerem uma proposta nova, mas inevitavelmente flopou.
Inevitavelmente flopou. Eu trouxe aqui o Take Me Back Deluxe. Acho que a gente nem chegou a comentar, mas a Meghan Trainor lançou uma parceria com o Jason Derulo. E o TikTok achou que ia vir aí e não veio. Não veio muita coisa, né?
É como se a Charli D'Amelio lançasse um feat com, sei lá, a Vivi, mas não hitou no TikTok.
Não hitou no TikTok. Os reis do TikTok, gente. Os reis da música pop no TikTok.
Eu ia falar do Vitão, né? De artista. Não sei o que aconteceu depois que ele mudou o direcionamento da carreira dele. Eu acho que é mais o público, né? Que tá sendo muito maldoso.
Ah, é triste até, porque eu gosto bastante dessas músicas novas do Vitão. Tem muita coisa legal.
É, eu acho que a internet tá sendo muito maldosa com ele, na verdade. Não é nem um flop em si. É um boicote, talvez.
Ah, não. É um flop, sim. Flopou. Foi muito mal organizado tudo. Enfim. Não veio aí e flopou. Uma pena. Eu acho que... Como é que a gente pode falar? A organização do disco, a mudança, né? Quando você lança você tem que lançar o disco, finalizou o disco e lança. Quando você lança, você tem um trabalho pronto. E você vai mexendo nesse disco enquanto você lança. A gente escuta o ato 1. Ele é bem mais pop, tem parceria com a Ivete, com a Mariana Nolasco e com a Dana Paola. É um EP bem MPBzudo, bem sambinha. E o ato 3 já foi pro funk, pro trap, com o MC Don Juan e WC no beat, sabe? Não faz sentido, não é coeso. É muita responsabilidade dele e as polêmicas também, né? Eu acho que muitas coisas aconteceram no meio desse monte de lançamento muito espaçado e acabou tirando a atenção da música.
O pior é que se você ouvir os três EPs conectados, eles até são coesos nessa transição de gênero. Mas a polêmica falando muito alto. Um que eu tenho aqui na minha lista e que ninguém ouviu, só eu, é o EP Drama Queen da Idina Menzel. Mas acho que só o meu nicho muito específico de gays que gostam de divas pop mais velhas ouviram esse EP.
É, gata, essa daí... essa daí tá bem nichada.
Eu adoro a cantora de Frozen. Eu adoro a cantora de Frozen.
A cantora de Frozen, meu Deus.
Mas, realmente, ficou pra você, Matheus, essa aí.
O que eu trouxe de colaboração... Mind Your Business, Will I Am e Britney Spears.
A Britney não merece esse sofrimento, Jorge.
Ah, meu Deus, desculpa. Carinha de Bebê, Ana Castela e Pedro Sampaio. E o suprassumo Bongos, Cardi B e Megan Thee Stallion.
Putz. Nossa, mas agora você ablou. Agora você ablou.
Essa
você
poderia estar tá lá na corriqueira, né, que eu falei mais cedo.
Ai, Deus. Eu acho que é que deu, né, gente? Vamos encerrar esse episódio.
Agora você ablou. Gata,
vamos encerrar aqui. É, eu acho que já deu, gente.
Eu acho que a gente encerra em grande estilo agora, né? Ah, uma informação para os nossos ouvintes. Esse é o nosso penúltimo episódio do ano. Então, isso significa que semana que vem é o nosso último episódio do ano. Não deixe de nos escutar.
É isso, gente. Esse flop até doeu, né, Matheus?
Ai, gente, deixa pra lá.
Tchau, gente. Até semana que vem.
Tchau, tchau.
Tchau.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.